Obrigado, louvor. Deus é bom, amém? O caminho foi aberto, querido. Foi por amor. Amém? Foi por amor. Se a gente está aqui hoje, é por amor. Se a gente serve ao Senhor hoje, é porque Deus, Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Sabe que tem um texto na Bíblia, muito conhecido, que é o texto assim que me move. É o texto que me move, gente. Se hoje eu estou servindo ao Senhor, se eu estou na igreja hoje, lógico que teve uma influência dos meus pais, sabe, por estar ali me direcionando no caminho correto, mas tem um momento na nossa vida que cresceu na igreja que a gente tem que decidir pela gente, amém? Seu filho, ele é top ele ter você como uma referência, querido, mas vai chegar o dia que ele vai ter que decidir por ele, se ele quer ou não, se ele crê ou não. E sabe que quando eu entendi esse texto, quando eu entendi ele na totalidade dele, as circunstâncias se levantam, o dia mal chega, bate o que vier, querido. Mas isso é o que tem me fundamentado, é isso que tem me movido. E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, a gente vai falar sobre se movendo em amor. A gente, como filhos de Deus, como cristãos, a gente precisa se mover em amor, querido. A gente não pode ser como o mundo. A gente não pode se igualar ao sistema desse mundo, a gente não pode se igualar ao ímpio. O nosso papel como filhos de Deus, como cristãos, é seguir a Cristo, e Cristo é amor. Cristo é amor. Ele é a maior referência de amor. E o Pai, como eu falei, Ele te amou primeiro. Lá em João, eu queria que a gente abrisse lá. Eu sei que talvez a grande maioria aqui já ouviu falar desse texto, mas eu gosto de abrir porque às vezes tem alguém aqui que nunca leu, talvez conhece, já ouviu, mas não sabe nem onde está. E eu vou estar lendo na NTLH, amém? João 3, eu quero ler a partir do versículo 14, amém? Assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. Versículo 16. Porque Deus amou o mundo tanto que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Sabe que tem muita gente aí fora que, fora do meio cristão, fora da palavra, que vive como no mundo mesmo, sabe, que fala que nós cristãos julgamos as pessoas. E você acabou de ler aí que Deus, ele não mandou o filho dele para julgar o mundo, mas para salvar o mundo, para salvar a minha vida e a sua vida. Se a pessoa ela vive na carnalidade, se a pessoa ela vive fora da palavra, é uma decisão dela, não de Deus. Porque Deus, Ele já se posicionou na vontade dEle, que foi enviar Cristo para salvar a minha vida e a sua. Abriu o caminho onde não havia como. Ele nos amou. E o nosso papel agora, quando a gente aceita o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, como mediador, como aquele que abriu o caminho, o nosso papel é viver como Ele viveu. É andar como Ele andou. Amém? Quem está me entendendo? Sabe, querido, não é teu papel julgar. E aqui eu quero abrir um parênteses. Sabe, a gente tem que sim falar quando a pessoa está andando em pecado. A gente tem que sinalizar sim quando a pessoa está andando para um abismo. Até porque, se a gente está vendo uma pessoa que está indo para o abismo, se a gente não fala, a gente está sendo negligente. Quem está me entendendo? Agora, o julgamento é Deus que faz. Mas nesse primeiro momento, a gente não está em julgamento. A gente está em amor. Cristo, Ele nos amou. Ele te amou. E a gente precisa se mover nisso. A gente precisa se mover nisso. Uma das coisas que você que está fazendo o rema, ou que você que já fez o rema, aprende é que o homem carnal, ele vive na carnalidade. Ele conhece a palavra, mas ele quer viver na carnalidade. Mas existe uma diferença entre o homem carnal e o homem natural. E a gente precisa entender essa diferença, querido. Porque o homem carnal, ele tem que ser corrigido. Ele tem que ser sinalizado. Ei, você está em pecado, você conhece a palavra. Você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Agora, o homem natural, você precisa dar a boa nova para ele. A boa notícia para ele de que essa vida que ele está vivendo vai acabar. Vai vir um tempo de fim. E como ele vai passar a eternidade? Sabe que eu estou lendo o livro do John Bevere, que fala sobre a eternidade. E é um livro muito bom, sabe, querido? A gente entende muito do amor de Deus nesse livro. E a gente precisa falar para esse mundo. E aqui eu estou falando mundo, quando eu falo mundo é pessoa natural, o homem que não sabe da palavra, o homem que não conhece Deus, o homem que nunca aceitou o Senhor Jesus como Salvador. Você deve tratar essa pessoa com amor, querido. Se entra uma pessoa aqui na nossa igreja, que é um homem natural, ele nunca foi cristão, ele nunca conheceu o Senhor, se você pegar e dar uma paulada nele de palavra, querido, você talvez vai estar abortando essa pessoa que está sendo gerada, que está vindo no primeiro momento. Ele tem que ver amor em você, querido. E essa é a diferença entre o homem carnal e o homem natural. A gente precisa diferenciar isso. Você tem o Espírito Santo dentro, querido. Deixa o Espírito Santo te guiar. Quando você vê uma pessoa nova na igreja, quando você vê uma pessoa nova chegando no nosso meio. Uma pessoa natural, ela não entende as coisas espirituais. Ela não entende. Ela não sabe que falar correto, falar de acordo com a palavra funciona. Ela não sabe, ela não tem esse conhecimento. Ela não sabe que Cristo mudou a vida dela. Ela não tem esse conhecimento. Agora, o homem carnal, não. O homem carnal, ele tem que ser corrigido, sim. Quem está me entendendo? A gente precisa se mover em amor, querido. Se mover em amor, ter compaixão pelas pessoas, ter compaixão pelo próximo, ter compaixão pela pessoa que está ao nosso lado. E uma das primeiras coisas que a gente precisa entender é que o amor, ele não é um sentimento. Para a gente se mover em amor, a primeira coisa que eu e você precisamos entender é que amor não é sentimento, querido. Amor, você, a gente não... E isso deve ser muito fácil para a gente que é verbiano. Por quê? A gente não anda pelo sentido. A gente anda pelo que a gente crê. E o amor, ele deve ser normal na tua vida. Deve ser algo que você deve gerar o tempo inteiro. É uma das partes do fruto do Espírito. Se somos guiados pelo Espírito, a gente tem que viver em amor. E amor não é sentimento, querido. Ah, mas eu não estou sentindo. Você não tem que sentir nada, meu irmão. Você tem que amar, pronto e acabou. Tem que amar, pronto e acabou. Tem que andar em amor e acabou, meu irmão. Não tem meio termo. Eu queria que vocês abrissem aí, vamos mudar o texto aí, aleluia. Deus é bom. Vai lá em 1 João. A gente vai ler muito em 1 João, se você quiser, você pode deixar aí já a tua palavra aberta em 1 João. A gente vai ler 1 João, capítulo 4, verso 19. 1 João, capítulo 4, verso 19. A Bíblia fala assim: nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar o seu irmão a quem vê. O mandamento que Cristo nos deu é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Como é que você pode dizer que odeia uma pessoa e falar que ama a Deus? É controverso, sabe, querido? É contraditório. É uma decisão, é um mandamento da parte do nosso Pai, para nós que somos cristãos. E o que é andar em amor? Andar em amor, querido, é muitas das vezes você engolir, é muitas das vezes você dar um passo para trás e segurar a tua onda. Você não é carnal. Quem está me entendendo? Aleluia. É andar em amor, querido. Ser longânimo. Respirar fundo. Dar outra face. É isso que a palavra nos ensina. Isso é a postura do Filho de Deus. Anda em amor. Aleluia. Não pelo sentido. Não pelo sentimento. Ah, mas porque você não sabe o que ele fez comigo. Ah, mas você não sabe, pastor, o que esse cara fez comigo. O que essa mulher fez comigo. Você não sabe como é que é a minha história com meus pais. Sabe, meu irmão, sendo nesse tempo pastoreando os jovens da igreja. Gente, quantos jovens têm problema com pai, com mãe. Lares completamente desestruturados. Sabe, querido, você deve perdoar. Ah, pastor, mas você não conhece a minha história, você não sabe quem meu pai foi, quem minha mãe foi. Sabe, querido, perdoe. Libera o perdão. O pai, ele te amou. Deus, ele te amou. Ele enviou o teu filho dele, ele abriu um caminho onde não havia como. Seja você luz para o seu pai e para a sua mãe. Seja você luz e mude essa história, sabe? Mude esse quadro. Seja você a referência para eles. Muita gente fala sobre pai que ganha o seu filho, que tem que cuidar do filho, que tem que direcionar o seu filho, mas talvez você não teve, mas seja você luz para o seu pai e para a sua mãe, sabe, querido? Seja você a Bíblia que o seu pai e sua mãe nunca leram. Andando em amor com eles. Não pelo sentido. Imagina só se Deus, ele pega e tipo assim, olhando o nosso comportamento, olhando a nossa maneira de viver, ele tomasse uma decisão dessa forma. Você acha mesmo que Jesus vinha? Ei, você acha mesmo que Jesus vinha? Olha a profundidade do amor de Deus. Olha como Deus, ele nos amou. Ele deu o filho dele, ele deu tudo o que ele tinha, querido. Ele deu tudo o que ele tinha. Ele deu aquilo que ele tinha de mais precioso para salvar a minha vida e a sua vida. Isso tem que gerar algo na gente, pessoal. Igreja, isso tem que mudar o nosso comportamento, a nossa forma de viver. A gente não pode se conformar. A gente não pode aceitar não ter uma vida andando em amor. Não se mover em amor. Tem que ser uma coisa natural. Uma pessoa, quando olha um cristão, um crente, tem que ser pá, amor. Quando ele olha você, querido, ele tem que olhar amor. Amor fluindo o tempo inteiro de você, da tua vida. Amém? Não é um sentimento. Não é pelo sentido, não é pelo que você sente, cara. Não é pelo que você sente, mulher. Mas é porque a palavra diz. Porque a Bíblia diz que ele nos amou primeiro. A gente deve andar em amor também. É um mandamento. É um mandamento que Cristo nos deu. Amém? Abre aí em Gálatas capítulo 5. No Verbo Casa essa semana. Quem é que foi no Verbo Casa? Ó, querido, vai no Verbo Casa, viu? Tempo poderoso, tempo top demais. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Vamos fazer o seguinte. Vamos ler a partir do versículo 19. Vamos ler a partir do versículo 19. Gálatas capítulo 5, versículo 19. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são imoralidade sexual, impureza, ações indecentes, adoração de ídolos, feitiçarias, inimizades, brigas, ciúmes, excessos de raiva, ambição, egoísmo, desunião, divisões, invejas, bebedeiras, farras, outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Ei, brigas, ciúmes, raivas, excessos de ira, egoísmo, desunião, divisão. Uma pessoa que anda em amor tem essa característica? Isso é inaceitável no nosso meio. Para um filho de Deus, isso é inaceitável. Isso é obra da carne, querido. Isso é obra da carne. O homem natural, ele pratica isso e ele não tem essa noção. Ele não tem o Espírito Santo sinalizando para ele. Quem está me entendendo? Agora, eu e você temos. Nós temos o Espírito Santo, que nos sinaliza, que nos direciona, que nos guia. Aleluia! Aí o versículo 22. Olha o versículo 22. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra estas coisas não há lei. Mas ei, ele começa falando do quê? Amor. Amor. Sabe, meu irmão, a gente não pode viver em divisão. A gente não pode aceitar viver em divisão. Ainda que o natural, ele está ali, ó, batendo. Ainda que a tua mente está ali batendo no natural. Mas ei, você é espiritual. Você não é um homem natural. Você é espírito, querido. Você tem o Espírito Santo dentro. Você deve ouvir o que o Espírito sinaliza. Não andando pelos sentidos, mas andando de acordo com o Espírito. Amém? Andando de acordo com o Espírito, se movendo em amor. E não em sentimento. E não em sentimento. Amém? Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. Que o amor, ele não é um sentimento, mas ele é um mandamento. E a segunda coisa. Não ame a coisa errada. A gente não pode amar a coisa errada. E a Bíblia, ela nos sinaliza também para isso. Ela também nos exorta para a gente não amarmos coisas erradas. Como assim, pastor? O mundo ama coisas, querido. O homem carnal, ele ama coisas. O homem natural, ele ama coisas. E a gente vai ver que a Bíblia, ela sinaliza sobre isso. Eu quero aí que você abra lá em 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Primeira Timóteo, capítulo 6, versículo 10, a Bíblia fala assim: pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males. E algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé. Olha só, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimento. O amor ao dinheiro, querido, é a raiz de todos os males. Sabe o que é idolatria? Idolatria é você adorar todo tipo de coisa sem ser Deus. Isso é idolatria. E é muito perigoso quando nós que conhecemos a palavra começamos a dar lugar a certas coisas que não tem nada a ver. Ah, mas isso não tem nada a ver. Ah, mas isso não faz diferença. Eu vou no culto todo quinta e domingo. Eu já fiz o rema. Ei, cuidado, querido. Muito cuidado. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor a um time de futebol pode te trazer problema. O amor a certos tipos de comportamento pode trazer problema. O amor ao trabalho pode trazer problema. Quem está me entendendo? Cuidado com a idolatria. Cuidado com a idolatria. Andar em idolatria é andar em falta de amor. Porque você não está andando no amor segundo o coração de Deus, o amor ágape. Você não está andando no amor do tipo de Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Deus é bom demais, gente. Não podemos andar amando coisas erradas, querido. Não podemos achar natural, normal, gostar e ser apaixonado e amar coisas, nos doar por certas coisas que são transitórias, que vão passar. Quando andamos segundo o coração de Deus, quando somos dirigidos pelo Espírito, amando segundo a palavra, a gente está construindo sobre um solo firme, querido. Porque a gente está visualizando a eternidade. Plantando para colher certo. Agora, quando amamos ao dinheiro, quando amamos coisas erradas, quando andamos em amor com coisas erradas, isso vai trazer dano. Isso vai trazer dano. Aleluia. Abre aí, volta lá em 1 João. Glória a Deus. Eu quero ler mais um texto em 1 João. 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2, verso 15 e 17. 15 e 17, o apóstolo João, ele fala assim, ó: não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos, o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa. Ei, o mundo passa. Com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Ei, meu querido, você tem que tomar uma decisão de andar em amor, segundo a palavra de Deus. E não amando coisas erradas. E não amando coisas desse mundo. Ei, não se habitua, querido, com esse mundo. Não se habitua com aquilo que você está vendo. Vai passar. A eternidade te espera. Ei, nós estamos nos últimos dias, a eternidade está batendo a porta. Isso deve se alegrar, você deve se alegrar, querido. Então não fique triste, meu irmão, quando certas coisas acontecem. Se alegre. Se mova, porque Cristo abriu um caminho onde não havia como. Ele enviou, o Pai enviou Jesus, e o caminho foi aberto. Você tem acesso, se alegre. Se alegre. Não ame o mundo, não ame as coisas desse mundo, querido. Não ame as coisas transitórias, o mundo passa. A cobiça dos olhos, o orgulho. Querido, não deixa isso entrar dentro de você e tomar o teu coração. Mas se encha do Espírito, se encha da palavra. Se encha daquilo que Deus ele já fez por você, meu querido. Se alegre com aquilo que Ele já fez. Nós, como cristãos, como filhos de Deus, a gente não tem que correr atrás de coisas. Ei, as bênçãos nos alcançarão, meu irmão. As bênçãos vão te alcançar, vai tranquilo. Fique em paz. Não se desespere. Não haja por meios obscuros, sabe? Ainda que a carne grite, querido. Ainda que a carne tenha vontade de fazer coisas erradas. Ei, cuidado. Cuidado, se arrependa. Se arrependa, volta para trás. Avalia. Anda pela palavra, meu irmão. O Espírito é quem deve te guiar, e não o sentimento, e não a situação e a circunstância. Ei, cuidado! Aleluia! Não amem o mundo nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus. Ah, mas eu amo a Deus sim, pastor. Eu venho ao culto domingo, eu venho ao culto quinta. Eu vou no Verbo Casa. Mas ei, está amando coisas. Está amando coisas. Ei, isso daqui, querido, não é um clube social. Isso daqui é um ambiente onde pessoas eternas vêm. Isso daqui é um ambiente onde o Pai é adorado. Ei, isso daqui é um ambiente onde você escuta uma palavra que muda a tua vida, querido. Esse daqui é um ambiente de salvação, de cura, de libertação. Esse daqui é um ambiente onde vidas são transformadas. Não é um clube, querido. Aleluia, quem está me entendendo? Nada deste mundo vem do Pai. os maus desejos da natureza humana. Isso são coisas mundanas, querido. E a gente tem que ter cuidado com isso. Muito cuidado para não amar coisas desse mundo. Muito cuidado. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E sabe, meu irmão, a gente escuta tanto isso, sabe, querido, eu cresci na igreja, como eu falei. E a gente ouve isso o tempo inteiro. Na salinha, vai ter criança que vai falar sobre isso, não é, Ana? Vai ter criança que vai falar que a gente deve andar em amor e tarará. Conhece, meu irmão. Mas, às vezes, com o tempo, vai se tornando comum. E aí, aquilo que a gente fazia com intensidade, com o tempo, vai diminuindo. E aí que você tem que criar o alerta. E é por isso que a gente tem culto quinta, tem culto domingo. É por isso que a gente não para de orar em casa, de ler a palavra em casa, de ter o nosso tempo com o Senhor. Porque é isso que vai nos fortalecer. Então se policia, se autoavalia, sabe, querido? Quando o pastor ele tem essa direção de um tema, ele não joga o tema pro alto lá e... Não, meu querido. Eu tenho certeza que são momentos e momentos de oração. E são sinalizações para o nosso coração e a gente precisa se atentar. Estou andando em amor ou não estou? O que está acontecendo? Será que eu estou amando muito as coisas do mundo? Ei, é um sinal, querido. Amém? Amor não é sentimento. Não ame a coisa errada. E a terceira coisa, querido, obediência é amor. Obediência é amor. Você já está aí, 1 João capítulo 2, eu quero que você vá lá em cima, no versículo 2, no versículo 3, vamos pegar do versículo 3. Se obedecemos aos mandamentos de Deus, então temos certeza de que o conhecemos. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e não há verdade nele. Porém, se obedecemos aos ensinamentos de Deus, sabemos que amamos a Deus de todo o nosso coração. É assim que podemos ter certeza de que estamos vivendo unidos com Deus. Quem diz que vive unido com Deus, deve viver como Jesus Cristo viveu. E sabe como Jesus Cristo viveu? Andando em amor. Jesus Cristo viveu andando em amor. Não adianta, meu irmão, falar que conhece a Deus e andar em divisão, e andar em desunião, e andar causando intriga, e andar causando disse-me-disse. E não andando em amor com os irmãos, e não andando em perdão. Meu Deus, querido, imagina se Deus ele vira e fala, não, o único cometeu um pecado, acabou, pá. Já pensou? Meu Deus, Deus é longânimo demais, gente. Deus é longânimo demais. Tem uma carta para uma das igrejas do Apocalipse que ele fala, dê-lhes tempo para que se arrependam. Isso deve causar um despertamento no nosso coração, querido. Obedecer a Deus é amor, meu irmão. Quando obedecemos a Deus, estamos andando em amor. Se a gente não obedece, a gente traz dano para a nossa vida. Se a gente não obedece a palavra, a gente vai trazer dano para a nossa vida. Obedecer a palavra, meu querido, é o grande sinal de que você ama de fato a Deus. É nisso que somos conhecidos de que amamos a Deus de verdade. Andando em obediência. Obedecendo a palavra. Obedecendo às direções do Espírito. Obedecendo aquilo que a Bíblia sinaliza. O pecado, esses dias eu estava fazendo um vídeo, acho que foi essa semana, eu estava fazendo um vídeo no Instagram, eu estou fazendo vídeo toda quarta-feira, e eu estava falando justamente sobre isso, o pecado não tem que ser normal, meu irmão. A tolerância para o pecado tem que ser zero, meu querido. Zero! Não pode ter pecadinho de estimação não, meu irmão, abandona isso, ei! É desobediência. Ah, pastor, mas eu peço perdão, Deus é misericordioso, ei, acorda, querido. Como você pode dizer que é salvo, achando normal o pecado? O pecado te afasta do Pai, o pecado te afasta do acesso. Muito cuidado, querido, com andar em desobediência. Quando o Espírito Santo ele fala, ele sinaliza. É porque você tem que se ligar, meu irmão. Se liga. Fala para a pessoa que está do seu lado, se liga. Eu ia chamar vocês de cabeção, mas eu só faço isso quando eu estou falando no fly. A gente tem que se ligar, querido. Tem que ficar ligado nas paradas. Atento. Fez alguma coisa, o Espírito Santo, ele toca uma sirene dentro de você, que você tem que dar um passo para trás e falar, fiz bobagem, pai, me perdoa, perdoa meu irmão, isso não vai mais acontecer. Agora, sabe qual que é o problema? É quando você está tão acostumado a fazer borrada, a fazer coisa errada, que aí essa sirene, ela vai diminuindo. Vai diminuindo. E aí você está tão distante do pai, mas vem para o culto, louva, chora, corre. Mas a sirene diminuiu. E aí? Talvez esse correr, esse chorar é emocional, meu querido. Obedecer é amor. É nisso que somos conhecidos como filhos de Deus. Andando em obediência. Andando em obediência. É nisso que nós sabemos que de fato amamos a Deus. E o amor do Pai está em nós. Amém? Precisamos obedecer. Não viver numa mentira. O amor não é sentimento. Não ame a coisa errada. Obediência é amor. Obediência é amor. São coisas importantes e fundamentais, meu irmão, para você se mover em amor nesses últimos dias. É fundamental você ter isso bem gravado dentro de você. Toda vez que coisas estranhas começarem a acontecer, avalia no teu coração se você está de fato andando em amor. Quando a gente não anda em amor, querido, é tão sério que a gente não causa um dano só para a gente está causando um dano para outra pessoa. Está causando um dano para a nossa casa, para a nossa família. Tantas coisas acontecem dentro de algumas casas, brigas desnecessárias. Coisas que com um momento de oração, se você parar e orar um pouco, em outras línguas, sabe? Buscar a direção na palavra, aquele sentimento vai passar. O problema, sabe o que é? O descontrole. A falta do domínio próprio. Precisamos andar em amor. Precisamos respirar amor, querido. Você é crente, amém? Você é crente. Você é filho de Deus. Você deve refletir aquilo que Cristo foi. E não ame a coisa errada, meu irmão. Não ame as coisas transitórias dessa vida. Não ame as coisas momentâneas dessa vida. Tenha o foco na eternidade, amando a palavra do Senhor, amando o teu próximo como a ti mesmo, de fato. E obedeça, querido. Não deixa o pecado entrar na tua vida. Não deixa o pecado ser algo normal na tua vida. Porque é assim que você é diferenciado. Quando você vive uma vida de santidade, quando você vive uma vida segundo a verdade, segundo a luz da palavra, tendo a palavra como a luz para o teu caminho, de fato, você é reconhecido como aquele que ama a Deus, como aquele que ama o Pai, como cristão. Agora, quando a gente vive uma vida de qualquer forma, no nosso trabalho a gente explode com qualquer coisa, na nossa casa a gente explode com qualquer coisa, deixa sentimentos errados dominar a nossa mente, aí a casa cai, meu querido. Amém? Eu queria estar chamando o grupo de louvor, a gente já está encerrando. Deus é bom. Sabe, querido, andar em amor é algo que vai ter momentos que essa decisão, ela vai se tornar difícil. Ela vai se tornar, como eu posso te dizer, desagradável. Mas como eu falei, não é um sentimento. É um mandamento. E quando a gente obedece, a gente colhe frutos certos. A gente colhe frutos corretos. Aleluia. Glória a Deus. Amor não é sentimento. Não ame a coisa errada e obedeça a palavra. que você possa ter sido edificado. Eu queria que você ficasse de pé, eu quero orar um pouco. É uma palavra que não tem muito glória a Deus, não tem muito aleluia. Mas é fundamental, sabe, meu irmão? É fundamental, é remédio, é vacina. É uma comida sólida, é uma palavra que, de fato, nos fundamenta, sabe, meu irmão? Que a gente possa, de fato, estar vivendo em amor nesses últimos dias. Vivendo em amor na nossa casa, no nosso trabalho. Com o homem natural, querido, sabe? Ande em amor com o homem natural. Ande em amor com o homem natural. Não vira para o homem natural, querido, e fala, ah, você vai para o inferno. Ele não sabe nem o que é inferno, querido. Pensa, raciocina, seja dirigido pelo Espírito. Eu tenho certeza que Deus, ele vai te guiar por um caminho certo, onde você vai dar a boa notícia. Ei, Deus, ele tem um caminho perfeito para você, meu querido. Você sabia que esse problema que você está passando, ele já solucionou? Eu tenho certeza que é diferente, querido. Ele vai olhar para você diferente. Ele vai querer o que você tem. Ele vai querer ter esse Pai e esse Deus que você tem. Aleluia. Feche seus olhos, a gente vai orar um pouco. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por cada pessoa aqui nessa noite, Deus. Pai, eu te dou graças por essa palavra. Eu te dou graças, Senhor, pela vida do nosso pastor, que teve a direção de estar trazendo nesse tempo, Pai, esse tema tão importante para a nossa família. Deus, eu te dou graças, Senhor, por cada pessoa aqui reunida. Deus, eu declaro, Pai, de fato, cada membro da Verbo da Vida Sinop andando em amor. Pai, eu te dou graças, Senhor, por um tempo de amor, Pai, florescendo em cada lar, florescendo em cada empresa aqui representada, florescendo, Pai, em cada família aqui representada. Ó, Pai, eu te dou graças por mudanças de comportamento. Pai, eu te dou graças por mudanças de vida acontecendo. Aleluia, eu te dou graças por pessoas perdoando pessoas. Eu te dou graças, Senhor, pelo teu amor fluindo no nosso meio como nunca aconteceu antes. Oh, Pai, como nunca aconteceu antes, Senhor. Nós declaramos um tempo onde os membros da Igreja Verbo da Vida Sinop serão reconhecidos não somente por aquilo que têm, não somente por aquilo que são, mas pelo amor que flui no coração. Pelo amor que flui no coração. Oh, Pai, eu te dou graças, Senhor, porque nesse nosso meio vai se manifestar o amor ao próximo como a ti mesmo. Ó, Pai, eu te dou graças pela tua palavra funcionando em cada lar, em cada família. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Para finalizar, querido, o Pai te ama. Isso tem que ter, isso tem que estar bem pulsante dentro de você. O Pai me ama. Repete comigo, querido, o Pai me ama. O Pai te ama, meu irmão. Ei, o Pai te ama. Talvez você entrou aqui e está passando por alguns momentos difíceis, sabe? Ei, o Pai te ama. Ele criou um caminho onde não havia como. Cristo é a resposta. Para você viver uma vida de amor, querido, você precisa aceitar esse amor. Se você está aqui nessa noite e nunca aceitou o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, ei, não deixa passar esse tempo. Muda de vida hoje. Ele te ama. Ele tem um caminho lindo para você, querido. Ele tem uma história nova para a tua vida. Se você está aqui nessa noite e nunca aceitou o Senhor Jesus, faz um sinal com a tua mão. Não deixa passar esse momento, não deixa passar essa oportunidade. A gente vai cantar um louvor. Se você quiser vir aqui, aleluia, fica na liberdade, viu, querido? Deus é bom.